vocês.
Muito bem, tô de volta aqui na Tupi com o show da galera e a reunião dos grandes talentos da comunicação esportiva. Lembrando que logo mais à noite, o garotinho José Carlos Araújo vai transmitir ao lado do velho Apolo Washington Rodrigues, Flamengo e Volta Redonda, uma das semifinais do Campeonato Carioca. A bola rola, eu repito, às 9h05 da noite, direto do Estádio da Cidadania. E o Marcos Coelho está comigo para trazer uma entrevista exclusiva com o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele vai abordar pontos interessantes sobre esse momento do Flamengo, a questão que envolve a chegada ou a saída de alguns jogadores, a questão envolvendo também a renovação de atletas, como é que o Flamengo está vivendo essa pandemia. É claro, já atravessou, já conquistou mais um título brasileiro, está indo muito bem, obrigado, na Libertadores da América. O que que o Flamengo está planejando para a temporada 2021 a respeito do atual elenco e de novos reforços, renovações, saídas e muito mais? Marcos Braz é o nosso convidado e o Marcos Coelho tem outras informações. Alô, Coelho!
É isso, Wagner. Momento de bater um papo com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, como você bem mencionou, o homem forte do futebol do clube mais querido do Brasil. Marcos Braz, já te saudando, dando boa noite para você nesse dia de jogo, agradecendo também pela atenção, à disposição, pois o Flamengo daqui a pouco tem esse compromisso com o Volta Redonda. E de imediato já te falo sobre essa maratona de jogos importantes que o Flamengo tem pela frente. Partida com Volta Redonda, que é semifinal, também jogos importantes na Libertadores, em breve estreias na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo está para essa maratona, Marcos Braz?
Fala, Marcos. Obrigado pela oportunidade de falar com você, com todos os seus ouvintes, pessoal da Tupi. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, hoje começa uma sequência aí, é grande, uma sequência de dois campeonatos diferentes, tanto a Libertadores quanto ao campeonato estadual. É, a gente tem que conviver sempre com esse calendário. Eu acho que não tem uma... a curto prazo, quando eu falo a curto prazo, 1, 2, 3 anos, eu acho que isso vai perdurar, não sei até quando, mas... É, tem que aprender a conviver com isso e não pode ser desculpa, entendeu? Ainda mais o Flamengo, que o Flamengo se preocupa ainda mais porque ele não pode abandonar algumas competições, como alguns clubes fazem, né? É, não estou criticando aqui, não, acho que fazem até certo. Você, em algum momento do calendário, você faz opção por um campeonato hoje. A grandeza do Flamengo, o tamanho do Flamengo não permite isso. A gente, felizmente, a gente entra aí para tentar ganhar todos os campeonatos. Às vezes não é possível, mas o nosso pensamento sempre é esse. E hoje começa aí a semifinal do estadual, importantíssimo. Até em função de ter a possibilidade da gente, se der tudo certo, se ganhar os jogos, ser tricampeão carioca. Então eu acho que é isso. Passa hoje aí em Volta Redonda por mais esse obstáculo.
Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ô Braz, falar aqui de alguns assuntos que repercutiram nas últimas semanas. Eu vou começar pelas renovações. É claro, tenho ciência também que o Flamengo tem o objetivo de renovar alguns contratos, mas depende de alguns acertos financeiros. Os casos do Gerson, do Arrascaeta. E eu queria que você falasse um pouco como andam essas situações, em que momento o Flamengo vai ter a condição para desenvolver essas conversas e qual é o real momento do Flamengo no que diz respeito a essas tratativas?
Primeiro eu fico assim um pouco perplexo com algumas situações, com alguns questionamentos. Não é em cima da sua pergunta, estou falando aí em cima desses temas, de não tratarem isso com naturalidade. Né? Você aí tem um elenco de 30, 40 jogadores, jogadores mais experientes, mais novos, todos são importantes. E você, em muitos momentos, você tem que passar aí pelas tratativas de renovação, pelas tratativas até de um questionamento, de uma de uma avaliação melhor, para um melhor salário do jogador. A gente trata isso com muita naturalidade aqui. Às vezes não é possível em determinado momento a gente seguir ou resolver esse tema, mas o departamento de futebol do Flamengo, eu, Bruno Espino, a gente está sempre ali bem entrosado e falando e sempre comunicando a quem tem que ser comunicado, como jogador, o empresário, e a gente vai ajustando da forma que passa, que pode. O futebol brasileiro, o futebol mundial passa por um momento delicado, maior crise sanitária, talvez da humanidade. Isso aí fez o Flamengo perder algumas posições em relação a um pouco de sócio-torcedor, ao ticket, que é o ingresso, que é dinheiro importante nesse processo. Então, às vezes, você precisa ter uma calma maior, mas nada deixará de ser feito. O Flamengo cumpre todas as obrigações, isso é importante falar, cumpre há muito tempo todas as obrigações, cumprirá, e a gente vai ajustando e acertando aí o que tem que ser acertado. A torcida do Flamengo pode ficar tranquila que a gente, no momento certo, vai fazer os ajustes pertinentes. Eu entendo quando um empresário, quando um jogador, seja lá qual for, pode estar ali subindo da divisão de base, ou mais experiente ou mais, menos experiente, faz algum questionamento ou pede algum outro tipo de alinhamento na faixa salarial. Isso tudo a gente entende, tem muita tranquilidade. E a gente tem uma excelente relação e bom convívio com todo mundo. Isso não será problema, isso não é problema para que a gente continue essa temporada de 2021.
Certamente, uma temporada com muitas expectativas. Isso passa pelo Campeonato Estadual, Taça Libertadores da América também, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Tenho certeza, Brasco, com o noticiário de ontem, você quer terminar o ano jogando em Montevidéu, que deve, de fato, receber a final da Libertadores e, quem sabe, chegar ao Mundial. Agora, ô Braz, falar de outra situação também, um assunto agora envolvendo o mercado. Recentemente, o Flamengo teve um acerto de empréstimo do João Lucas ao Cuiabá, mas que não foi concretizado. As notícias dos últimos dias dão conta de que essa saída está perto de acontecer. Tem alguma coisa que você possa adiantar aqui pra gente, Braz?
Não, de fato, tem um interesse do Cuiabá, está passando por alguns ajustes. O jogador interessa ir para o Cuiabá. O Flamengo interessa de ter o Cuiabá como parceiro, tendo um percentual do jogador indo para lá. As coisas estão indo, estão sendo conversadas com calma, com tranquilidade. A notícia procede, mas ainda não está concretizada. Vamos ver se durante a semana aí a gente acerta isso.
Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, participando aqui no Show da Galera. Braz, eu sei que você tem seus compromissos, o jogo de daqui a pouco com o Volta Redonda. Tem umas duas perguntas aqui para fechar o nosso bate-papo que são referentes ao mercado. Você mencionou agora a questão do Rodinei. Nos últimos dias também, até com base numa entrevista que você deu, a confirmação do interesse de ter esse jogador de volta. Queria que você confirmasse isso. E além disso, o Flamengo pretende ainda ir ao mercado nesse primeiro semestre de 2021 ou o momento é de cautela?
Não, primeiro é um prazer aqui estar falando com você, falar com todos os ouvintes aí. Pode esticar um pouquinho mais aí a entrevista, não tem problema nenhum.
Ah, tá bom então.
segundo, na verdade que eu passei, o que eu falei na entrevista, já era o que o mercado estava sinalizando. O Rodinei tem um contrato com o Flamengo longo. Quando nós chegamos aqui, esse contrato já estava posto. Ele saiu durante um período, foi para o Inter. Eu acho que foi bom para o Flamengo, foi bom para o jogador. O jogador pegou mais rodagem, pegou mais experiência. E daqui a um mês acaba esse contrato. E ou o Inter, ele paga o empréstimo ou ou faz uma oferta pelo jogador, ou o jogador vai se retornar imediatamente após o término. E também não são situações assim claras, tranquilas, que eu não sei por que tanto, tem tanto mimimi. O jogador tem 4 anos de contrato, 3 anos de contrato aqui, já passou 3 anos de contrato. Nós fizemos um empréstimo com um valor em que, se o clube entendesse que deveria pagar, passa o jogador imediatamente para esse novo clube. Não pagando, não efetivando o pagamento, o jogador volta, e é o que vai acontecer se o Inter não pagar.
E agora a outra questão, Braz, referente ao mercado também, falamos de chegadas, mas e saídas? O mercado vive um momento delicado, o Flamengo não é exceção, todas as grandes empresas estão tendo que, de certa forma, arrecadar, e a venda de jogadores acaba sendo uma alternativa. Hoje, dá para considerar que o Flamengo vive a realidade de ter que vender algum titular para fazer o fluxo de caixa acontecer, ou é cedo para considerar isso?
Olha só, a ordem e o pedido do presidente Rodolfo Landim é para que a gente tenha um elenco com maior musculatura possível para que você ganhe os campeonatos, com maior musculatura possível que você dispute efetivamente os campeonatos com chance de ser campeão. Evidente que não fica nas nossas mãos, muitas vezes, uma oferta ou uma possibilidade de venda quando é posto para a gente. O que eu posso falar hoje é que o interesse do Flamengo, e aí falo eu como vice-presidente de futebol, se outras pessoas falam, outros vice-presidentes falam, eu respeito, mas quem está falando aqui sou eu. O que eu posso falar é que a nossa intenção aqui é de ter todos esses jogadores que estão no elenco hoje, que são os atuais campeões bicampeões brasileiros, que passaram por títulos maravilhosos esse tempo todo aí. Isso que não quer dizer, Marcos, que a gente não tenha que analisar uma proposta vindo de fora. Mas propostas vindo de fora, a gente analisa desde o fim de 2019. Então não é porque tem pandemia ou porque não tem pandemia, é que a gente analisa ou deixa de lá. É uma obrigação do futebol do Flamengo analisar as propostas, até para você ser educado e cordial com quem faz essa proposta, ou clube brasileiro, ou clube lá fora, para manter sempre uma boa relação. Então, assim, não tem esta determinação, eu te afirmo isso, não tem essa determinação. A determinação do presidente Landim é sempre disputar os campeonatos e ser campeão quando possível. Então, é isso que a gente segue aqui, é esse norte que a gente tem dentro do futebol profissional do Flamengo. Mais uma vez, não fica nas nossas mãos essas possibilidades, porque vem um clube de fora, faz uma proposta, paga aqui um caminhão de dinheiro por algum jogador, o jogador me informa que quer ir. Então, assim, são várias as anuências, mas eu tenho fé aí da gente manter como a gente vem mantido aí, a gente está trabalhando para isso, para que a gente continue aí com grande êxito em 2021, como nós tivemos em 2019 e em 2020.
Ô, Braz, já que você falou que tem tempo, então eu vou fazer mais uma pergunta aqui, além das duas que eu prometi. Num futuro não tão distante, teremos convocações da seleção brasileira, tanto para as eliminatórias quanto da Copa América. E certamente, Flamengo em destaque, em evidência, a tendência é que alguns jogadores sejam chamados. Há algum diálogo com a CBF para evitar desfalques em massa no Flamengo, tendo em vista que, naturalmente, Isla e Arrascaeta também serão chamados por suas seleções? Como andam as conversas, ou de fato, se elas existem, entre Flamengo e CBF, para que haja uma compreensão e também um não desmanche da equipe do Flamengo?
Ô, Marcos, essa pergunta, ela é muito pertinente hoje, e eu gosto sempre de responder a ela. Porque é o seguinte, quando um dirigente contrata um jogador, tudo que ele quer é que ele vá para a sua seleção. Tudo que você quer é que ele seja convocado ou esteja sendo analisado por sua seleção. Isso no mundo inteiro. Qualquer dirigente, ele torce para isso. Por que que ele torce para isso? Porque isso é sinal e sinônimo de que o jogador que você contratou foi certivo. Quem você contratou está numa excelência técnica e será convidado ou convocado para atuar na seleção, na sua seleção. Então, assim, em todos os lugares do mundo. E não tem essa preocupação. O único lugar do mundo em que você tem essa preocupação e talvez você fique na torcida para que não seja convocado é aqui no Brasil, porque os campeonatos não param. E aí vem a tua pergunta de ser desfalque no teu time. Assim, respondendo ela, é evidente que a gente tem essa preocupação, é evidente que a gente trabalha para que seja dirimido esse dano, só que a gente não tem como. Aqui, o Flamengo não é a seleção brasileira que vai e chama o jogador que queira. E você tem que contratar, você tem que pagar, você tem que... Entendeu? Então você tem, evidente que a gente tem essa preocupação. Agora, a gente trabalha para reduzir o dano, mas infelizmente pouco a gente pode fazer. Quanto a você me perguntar se tem algumas tratativas, eu tenho certeza absoluta, certeza que o presidente Landim, ele cuida disso, eu tenho certeza absoluta que ele também tem essa preocupação. Agora, porra, ele tem também as limitações dele para poder resolver isso. Então, assim, é conviver com isso, tocar para frente e não tem jeito. Infelizmente, aqui a gente tem que torcer para o jogador não ser convocado. O que às vezes a gente tem uma dificuldade, porque eu conheço o jogador ali, estou com o jogador no dia a dia. E assim, a seleção brasileira, a seleção uruguaia, a seleção chilena, é o ápice de qualquer jogador que esteja, de qualquer atleta que esteja convocado por sua seleção. Aqui a gente tem que conviver com isso e não adianta ficar de mimimi. Então, te respondendo, de fato, eu acredito que tem algumas tratativas, mas você fica limitado em resolvê-las.
Braz, e agora, finalmente, realmente, fazendo aqui a última pergunta, e é um fato que chamou atenção nos últimos dias, nas últimas semanas até, nos últimos dias isso nem tanto. Mas, pelo menos, na minha visão, aqui como repórter que está no dia a dia do Flamengo, há a sensação de uma cobrança desproporcional em cima do trabalho do Rogério. Uma cobrança que é externa, claramente, vem de fora para dentro. Como você considera isso e como você, como dirigente, enxerga isso e se de fato você tem algum recado para a torcida, que muitas vezes usa as redes sociais para fazer um apelo ou outro. Acredito que você receba também uma série de mensagens, tem que filtrar certamente. Como você vem enxergando essas reações em cima do trabalho do Rogério?
Marcos, primeiro eu respeito a torcida do Flamengo arguindo qualquer assunto a qualquer hora, para começar. Agora, é evidente que tem algumas situações, alguns pontos, talvez a gente tenha dificuldade de entender ou não tem um alinhamento em relação a essa desproporcionalidade. Né? Eu acredito aí, eu sempre gosto de falar, que também o Rogério tem apoio de muita gente, da torcida. O Rogério está há 6 meses aqui no Flamengo, seis meses e meio, mais ou menos, conseguiu 3 títulos, né? Foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, foi campeão da Taça Guanabara. O que eu posso te falar, como dirigente, como me dando essa informação para a torcida, é que o Rogério é um trabalhador sério, metodologia de trabalho boa, isso aí eu me sinto eu me sinto capaz de avaliar. As pessoas que vieram com ele, também com metodologias conceituais de futebol boas, tiveram um bom entrosamento já com os funcionários que lá estavam, do Flamengo. E o tempo se passou, vieram esses três campeonatos. Agora, ele precisa de mais tempo para maturar, para fazer até esses convencimentos às pessoas que estão questionando hoje. Eu acho que é um pouquinho desproporcional, entendeu? Mas assim, essa cobrança, eu acho que ela é desproporcional para todo mundo. Eu acho que aqui no Flamengo, Marcos, aqui você não tem salvo-conduto para nada. Os títulos da Libertadores, do campeonato, dos dois campeonatos brasileiros, das duas Supercopas, dos dois campeonatos estaduais, da Recopa, que foi o primeiro título internacional do Flamengo dentro do Maracanã, a Taça Rio do ano passado, isso ficou para trás. E é isto que eu passo para o Rogério também, para todo mundo. Aqui, o campeonato que vale é o da frente. Eu tento passar isso para que a gente possa estar sempre ali concentrado, com a faca no dente, pertinente ao campeonato que você esteja disputando no momento e na hora. Agora, eu entendo a torcida, eu não vou fazer aqui análise do que se a torcida está certa ou está errada. O que eu posso falar é que eu também, no meu cargo de vice-presidente, eu também tenho minhas responsabilidades, eu também tenho que fazer as minhas análises, e às vezes eu tenho que descolar um pouquinho de alguns conceitos que eu respeito, mas eu não preciso seguir, para que a gente possa ter uma boa conduta aqui do futebol do Flamengo. Eu respeito, acho que é um pouquinho acima do... Há um pouquinho acima do tom, mas eu não critico.
Marcos Braz, já te agradeço pela atenção. Agora sim, finalizando a nossa entrevista, sempre um prazer falar com você. Microfones da Super Rádio Tupi sempre abertos. Desejo boa sorte no jogo de logo mais e também na viagem, que já é amanhã para Quito, né? Libertadores tem isso. Então, Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo. Braz, um prazer falar com você. Bom final de semana e que o Flamengo tenha sucesso nos objetivos que tem pela frente.
Obrigado pelas palavras aí. Mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Tupi, e que eu possa sempre poder contribuir nas informações dos programas que vocês têm aí, de acompanhamento do Flamengo e de todo o futebol do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigado aí mais uma vez.
Valeu, Braz, um forte abraço.
Um abraço.
Valeu, tá aí Wagner. Marcos Braz com exclusividade aqui na Super Rádio Tupi. O próprio deixou alongarmos um pouco aqui a entrevista, o nosso bate-papo. Claro, as atenções agora estão voltadas para o jogo com o Volta Redonda. Ele confirmando a saída do João Lucas para o Cuiabá, muito perto de acontecer o empréstimo. A volta do Rodinei, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Internacional. E também admitindo as restrições financeiras que, de certa forma, acabam atrapalhando uma coisa ou outra, mas a intenção de manter os jogadores do elenco atual, principalmente a base que foi campeã, não só da Libertadores, mas também do Brasileiro de 2019 e todos os títulos que chegaram depois. Wagner.
Valeu, Marcos Coelho, trazendo essa entrevista exclusiva com Marcos Braz, abordando aí vários assuntos, temas importantes sobre esse momento do Flamengo e, é claro, o que vem por aí em 2021. É bom sempre lembrar que o Flamengo joga logo mais à noite com Volta Redonda, jogo que o garotinho José Carlos Araújo vai transmitir ao lado do velho Apolo. E na próxima terça-feira, o time joga novamente fora de casa, tentando manter a sua invencibilidade na Libertadores da América, o principal objetivo do Flamengo em 2021. É o show da galera aqui na Tupi. Super Rádio Tupi.